Iniciamos a segunda hora do CBN Curitiba, segunda edição, falando sobre o Conselho Regional de Medicina do Paraná e outras entidades da área médica divulgando um alerta sobre o uso de hormônios para fins estéticos e de performance. É sobre esse alerta que eu converso a partir de agora com a Maria Augusta Carazella. Ela é integrante do CRM do Paraná e também presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Paraná. Doutora Maria Augusta, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui à CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Joyce. Obrigada, Joyce. É um prazer falar com você e com os ouvintes.
Muito obrigada. Bom, para que a gente já comece aqui a nossa conversa, houve a divulgação da chamada Carta de Curitiba, trazendo luz a essa preocupante situação do entendimento do CRM e também do CBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Paraná, além da Associação Médica Brasileira e diversas entidades da área médica. Doutora Maria Augusta, por que essa situação é complicada? O porquê de fazer esse alerta? A gente já vai restabelecer o contato com a doutora Maria Augusta Carazella para esclarecer um pouquinho mais sobre essa situação. Então, houve essa divulgação desse documento assinado em conjunto por essas entidades. Segundo, a gente tem no documento a descrição de que há riscos cardiovasculares de uso prolongado de esteroides anabolizantes, incluindo hipertensão arterial, aterosclerose múltipla, infarto, acidente vascular cerebral, além de outros problemas cardíacos graves. Os impactos psicológicos também são sérios, conforme traz esse documento, a Carta de Curitiba. Doutora, eu perguntava à senhora justamente o porquê, o que está sendo verificado no dia a dia que motivou as entidades a publicarem esse documento?
Joyce, nós estamos com um problema que, na verdade, é um problema de saúde pública, né? Existe uma legislação bem clara em relação do uso dessas medicações e a proibição para os atletas. Mas, para nós, de vida normal, que fazemos a nossa academia, que estamos no dia a dia, não existia nada em relação à legislação. Cada vez mais o uso está sendo indiscriminado. A gente tem visto muito jovem, muitos pacientes chegam para a gente no consultório pedindo para usar testosterona, usar implantes hormonais, porque querem melhorar a performance. E hoje, o que, que a gente tem a nível de legislação? A Anvisa, ela já se posicionou em 2022, com alerta, em 21 foi o primeiro alerta, que não era possível aquele famoso chip da beleza, que é o chip de gestrinona, que ele já representava ali um risco à saúde pública, porque não era possível avaliar a segurança que esse implante estava tendo em relação à nossa saúde. Em 2022, a gestrinona ela entrou para uma lista que é chamada lista C5. Os anabolizantes da Anvisa. Então, aqui já começou toda uma campanha de alerta para a população. E o que, que a gente tem hoje, né? Hoje, a gente tem muito diagnóstico errado de deficiência de testosterona. E isso induz a prescrição da testosterona. Só para você ter uma ideia, Joyce, a dosagem de testosterona, ela tem todo um ritual. Ela precisa, no homem, você ter o sintoma para você pedir a dosagem e você precisa estar em jejum de 8 horas, depois uma boa noite de sono. Esse paciente precisa colher até as 10 horas da manhã. Nunca o diagnóstico da deficiência de testosterona é feita com apenas uma dosagem, você precisa repetir essa dosagem, porque tem uma variação entre um paciente, no mesmo paciente, entre uma dosagem e outra, em torno de 25% a 28%. Na mulher, Joyce, a dosagem da testosterona só serve na área endócrina para avaliar excesso. A gente não tem no laboratório nenhum kit que consiga dosar com segurança o nível sérico de testosterona da mulher. E não existe um nível de corte. Esses kits que a gente tem no laboratório foram desenvolvidos para diagnóstico do hipogonadismo, da deficiência de testosterona no homem, não na mulher. E o que que a gente vê hoje na prática clínica? Que muita gente vem com dosagens laboratoriais realizadas em uso de testosterona, e isso é baseado em exames de laboratório. Então, assim, a gente já tem esse viés assim no dia a dia, assim, que muitas vezes quem está usando não precisava estar usando. E quando a gente pensa em anabolismo, assim, o que que é um anabolizante, né? São substâncias que está relacionado, por exemplo, a capacidade do hormônio da testosterona de gerar uma resposta anabólica, como o aumento da força, da hipertrofia muscular. E isso, essas doses suprafisiológicas, eu estou usando uma coisa que eu não preciso, eu acabo fazendo uma dose suprafisiológica, ela passa a não ter o valor na deficiência, porque quando você tem deficiência é uma coisa. Então, desde que você realmente tenha essa deficiência. Agora, quando você está numa dose acima do necessário, começam os efeitos colaterais dessa medicação. Então, aí que começa a confusão, Joyce, e aí aumenta a mortalidade.
É isso
A gente
até
já vê no
que,
jovem.
doutora, desculpa, eu queria justamente aproveitar isso, que a senhora falasse dessa mortalidade, mas desses efeitos, porque aí tem efeitos no coração, tem no fígado também, é sobre isso que a gente está falando.
Isso mesmo. A gente está falando de um hormônio que funciona muito bem quando o paciente realmente tem uma deficiência, e essa deficiência precisa estar comprovada e dentro de metodologia certa e sabendo todas essas nuances que o médico precisa estar atento. Então, não adianta dosar na mulher, no homem eu tenho que dosar duas vezes, eu tenho que ver realmente o valor que está esse exame dentro de uma característica. E a partir do momento que eu começo a repor para conseguir na deficiência, tudo bem. Mas quando você não tem, você começa a repor, Joyce, não é só o coração que sofre. A gente está vendo muito paciente com infertilidade. Então, é paciente jovem que está fazendo atrofia de testículo, quer dizer, ele vai diminuir a produção da própria testosterona. Isso tem relação com a fertilidade. No coração, Joyce, é uma bomba, aumenta a pressão arterial. Como a testosterona não é só, ela não tem só um receptor no músculo periférico, quer dizer, é só no meu bíceps, não, gente. Ela tem receptor no coração também. Então, isso aumenta o ventrículo esquerdo, aumenta o septo, isso aumenta a chance de hipertensão, de arritmia cardíaca. A gente está vendo jovem infartar. A gente tem a nível sem falar assim, na compra ilegal dessas substâncias, mercado negro, uso veterinário de alguns hormônios, a gente tem compartilhamento de agulha, de substâncias de agulha. O que que acontece? Contaminação. Então, eu tenho maior incidência de hepatites, de HIV. É um risco, e isso a gente está vendo acontecer, e a gente precisa fazer um alerta. Por isso que tanto a sociedade de endócrino, que já levanta essa bandeira já faz um bom tempo, o alerta da gestrinona para entrar na lista C5 foi da sociedade de endócrino, para a Anvisa. Essa luta associa as outras sociedades, a sociedade de patologia. A gente tem o Conselho Federal de Educação Física, nessa carta de Curitiba, eles estão assinando junto. A FEBRASGO, que é a Federação da Ginecologia e da Obstetrícia, elas estão com. A gente está falando a mesma linguagem. Para evitar e tentar coibir um pouco, a nível de saúde pública, o uso indiscriminado dessas substâncias. Então, até nesse 13 de junho, a gente conseguiu reunir no CRM Paraná endocrinologistas, ginecologistas, hepatologistas, urologistas, médicos do esporte, profissionais de educação física, comissão de saúde da OAB, para fazer esse alerta, né? Que a situação é de risco. A gente vê alguns trabalhos já mostrando mortalidade em usuários de anabolizantes em relação à população não usuária aumenta em torno de 4% essa mortalidade. É um problema sério e a gente tem que alertar, né? Não dá para a gente ficar calado, né, Jéssica?
Pois é, e essa questão que a senhora nos trouxe é de muito. Acaba refletindo muito o que a gente vê não só nas notícias, mas até nas redes sociais, sobre essa questão da performance e sobre como o acesso nem sempre tem esse acompanhamento médico, tem a indicação, se houver a indicação da melhor ferramenta ou do melhor, enfim, suplemento, se eu vou colocar assim, doutora, enfim, da melhor forma para tentar atingir um objetivo de saúde ou até um objetivo estético. Agora, preocupa também o fato de esse tipo de hormônio, esse tipo de produto, esses suplementos, nem sempre acompanharem a venda legal, tem muita coisa ilegal também sendo divulgada. Vocês, como área médica, também pretendem chamar atenção para isso?
Sim, a Anvisa sabe, os conselhos sabem, a gente está tentando fazer isso. Joyce, mas tem uma coisa muito importante na tua fala, que a gente vê muito em rede social. Ah, eu faço com acompanhamento médico. Estar acompanhado do médico no uso do anabolizante não garante e não garante isenção dos efeitos colaterais. Então, isso é uma falsa realidade. Ah, eu vou usar, mas meu médico está acompanhando. Ele não vai conseguir evitar efeito colateral da medicação. Então, não é porque está usando com o médico uma dose suprafisiológica que está tudo bem. Não está, não. Os efeitos colaterais acontecem do mesmo formato. Então, assim, isso que a gente tem que ter cuidado, né? Para que que está usando? Por que que está usando? Será que é esse o caminho? Saúde não significa a alta performance a nível médico. Na verdade, assim, como que você vai tomar o remédio para você que você sabe que tem um monte de efeito colateral para dizer que você está saudável? É um contrassenso isso, né? Se eu estou saudável, eu não preciso desse remédio para me manter saudável. Se eu não tenho doença, né? Então, isso que a gente está vendo, assim, o uso abusivo. E isso não significa saúde, né?
Essa questão do uso abusivo é que também deve ser observado, e por isso, várias entidades da área médica, como o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Paraná, divulgaram essa carta, chamada de Carta de Curitiba, trazendo a situação considerada pelas entidades como preocupante e a necessidade de uma intervenção abrangente para se discutir esse problema de saúde pública. Doutora Maria Augusta Carazella é a nossa entrevistada, é a presidente do SEBEM Paraná, por isso também está nos explicando um pouquinho mais. Doutora, como vai agora, então, ser a mobilização das entidades? Houve a divulgação da carta, já está prevista mais, já estão previstos outros passos para tentar não só chamar mais atenção, mas até resolver, né, ou trazer ali a discussão de outra forma sobre esse aspecto?
Sim, o que a gente fez com essa carta e que vai ser replicado nos outros estados, como você está vendo, a carta de Curitiba já aconteceu, a carta de Brasília, que foi o fórum de uso de hormônios do mesmo formato que aconteceu em Brasília, no CFM. A gente fez essa aqui em Curitiba, logo vai ter a de Porto Alegre. Isso é para quê? Para mobilizar toda a sociedade médica nesse foco de tentar diminuir o uso desses esteroides e similares em questão de performance. Hoje no Brasil a gente tem um programa da Unifesp que é o Bomba Tô Fora, que ele trabalha nessa né, com usuários de anabolizantes, isso em São Paulo. E a partir desse trabalho do Bomba Tô Fora, junto com as outras entidades, a gente vai começar a fazer um site onde a gente vai começar a ter o apanhado desses usuários, sabe? De dados, porque a gente precisa desses dados. E, Joyce, a gente nunca vai ter um trabalho que vai colocar alguém usando anabolizante
Para depois
Para
testar.
ter o desfecho, né? Isso não passa em comitê nenhum de ética, porque Você sabe dos efeitos colaterais, ninguém vai ser louco para provar. Então, a gente não consegue colocar determinados hormônios para teste, né, nesse sentido de performance. Então, isso não vai acontecer. Mas o que que a gente tem? A gente tem as pessoas que já ficaram doentes e a gente precisa conhecer esses números no Brasil. Então, isso é um modo de a gente conseguir, como lá atrás, a gente conseguiu mobilizar a gestrinona para a lista dos anabolizantes, a gente precisa força, porque a gente quer segurança para essa situação. A gente não quer que o hormônio seja, porque é manipulado, porque está em forma de implante, ele não tem a vistoria, ele não tem uma bula, ele não tem uma garantia para quem está colocando esse hormônio, porque na verdade a gente não tem resolução para eles. Então, assim, a gente quer chamar atenção realmente. Olha, o problema existe. A gente precisa que todos se reúnam para tentar coibir um pouco essa história. Agora, em 2023, teve a resolução do CFM também falando sobre isso, em que eles colocam que é necessário. Na verdade, assim, eles deixam claro na resolução que lá fora a regra é bem clara para atleta, mas que a gente não tinha uma regra para as academias, performance, para o nosso dia a dia. E nessa resolução, Joyce, já é vedada a realização de cursos, eventos e publicidades com o objetivo de estimular o uso das terapias androgênicas com finalidade estética, ou de ganho de massa, ou de melhora da performance esportiva. Então, a resolução do CFM já existe, foi de abril de 23, mas a gente não está vendo isso acontecer, assim, ainda a gente está vendo pipocar várias situações em que a gente diz assim, mas gente, a gente precisa a Anvisa junto, a legislação, como que está sendo feita essa dispensação, a gente não pode deixar isso solto como está hoje, né?
Doutora, muito obrigada por esse panorama. A gente traz então que houve por parte das entidades médicas essa divulgação desse documento chamado A Carta de Curitiba. Está disponível nos sites, inclusive do CRM Paraná e o próprio CBEM Paraná também divulgando. Então, trazemos esse alerta e vamos acompanhar essa situação sobre esse uso então de produtos, de hormônios, de medicamentos que podem causar todo este efeito, ainda mais quando há a proposta estética e não a da saúde. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maria Augusta.
Obrigada, Joyce.